Começa agora.
Bate-boca na Web Rádio Verdão.
Para que cara é parceiro, não é um time, é uma nação. 15 milhões cantando com a alma e o coração.
Bate-boca na Web Rádio Verdão.
Bate-boca, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na Web Rádio Verdão.
É, família Palestrina, estamos começando mais um Bate-Boca aqui pela Web Rádio Verdão. Toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, estamos aqui. Então, webradioverdão.com.br e youtube.com/bocapalmeiras. E o meu destaque inicial é muito claro hoje, como Bruno Kessler mandou aqui: o Dom deve estar dormindo.
Eu tenho informação.
Qual a informação?
Eu tenho informação. Dom Boccalini foi convidado para um jantar em família com nada mais, nada menos que...
Qual é, Boccalini? É verdade a história, né, né?
É isso aí mesmo.
Ixi, é. Então, o Dom Boccalini realmente e sua amizade com o Egídio. Hoje não vai ter Dom Boccalini no programa, já já ele vai mandar um áudio aqui pra vocês. Ele não vem, ele é um puta de um vagabundo. R que vale, hoje não tem Dom, mas a partir da semana que vem, claro que ele estará aqui com vocês. Então, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Bate-Boca. Coloque aí o seu WhatsApp. André Neri, cadê o número? Acho que não
WhatsApp,
tá,
né? Não entrou na tela.
Você. É
11-94-984-2506.
Repita!
11-94-984-2506. Agora na tela do Yotoba.
Fica mais fácil aí. Lembrando que você também pode comentar aqui no nosso chat do YouTube. A gente vai trocando essa ideia. E hoje tem muita coisa pra falar. Palmeiras vence o Atlético Goianiense por 3-1. Vence e convence, né? O jogo foi muito bom. Mas e aí? Cuca, Valentim, Gagliotti, futuro técnico, Roger Guedes, Felipe Melo. Acho que tem assunto demais. Por incrível que pareça, nós temos dois convidados hoje. O trânsito fez com que um deles ainda não chegasse. Já já ele tá chegando, mas vou apresentar
ele
esse meu...
Ele vem de jegue, né?
Ele vem de jegue. Vem de jegue, vem lento. Vem lento como o time do Santos, que está empatando no Pacaembu, 1-1 diante do Vitória. Então, fica aqui o meu salve para nossa primeira participação especial, convidado que vocês já conhecem aqui, sempre com notícia e informação do Palmeiras. Boa noite, Guilherme Costa!
Boa noite. Boa noite, galera. Estamos aqui em mais uma participação na Web Rádio Verdão. Agradecer o Leandro, o André E o Dom Boccalini, que não tá aqui.
Qual é Boccalini? E aí, Gui, o que você achou do jogo ontem, velho?
Ontem eu assisti, eu achei o time, nos primeiros 15 minutos, eu achei o time muito preso. Parecia que tava com medo de jogar, né? Eu fiz até uma observação na página que após esses 15 minutos eu senti que o Palmeiras estava mais solto, né? E o Keno, pra mim, foi o nome do jogo. Ah, junto. Jogou muita bola. Eu não consigo entender como ele é banco do Roger Guedes, cara. Talvez seja porque Roger Guedes brinca de pintar o cabelo e seja uma referência ali na...
Tem alguns pontos aí. Pode ser o cabelo branco, pode ser o excesso de mussarela. Pode ser que ele não gostou de alguém que voltou.
Não dá pra entender.
Pode ser muita coisa, né?
Muito pode ser. Você falou da sua página, Gui. Qual a sua página pra quem tá chegando?
Mais uma vez, merch. Palmeiras News. Tá, tem um monte de gente depois que eu vim pra cá. Mudou tudo pra Palmeiras News, mas a nossa página, quem segue sabe quem é, tá? Então, nós temos aí aproximadamente 24 mil seguidores, né? Nós vamos fazer um trabalho, eu, o Alexandre e a Fernanda, né? E é um trabalho bacana, é gostoso você fazer.
Conteúdo 100% informativo.
Não tem hora que dá vontade de sumir? E do Acre?
Tem hora... Não, tem, né? Não. Pra qualquer lugar, cara.
O senhor está atrasado, será descontado do seu salário, tá? Não pensa que é assim, não.
Olha ele aí, chega, já aceita. Que quer, já pega o fone que eu já vou te apresentar. Que aqui assim, vem de jegue e já te coloco na fogueira. Senhoras e senhores, nosso convidadíssimo, que todos vocês já conhecem, grande amigo nosso. Salve, salve, Bruno Pereira.
Tô até sem fôlego, que descer essa rua aqui agora correndo pra chegar a tempo. Boa noite, família. Boa noite.
Boa noite.
Leandro. Guilherme, né?
Isso.
Falei do Palmeiras News.
Isso.
Grande André Neri.
Nós. Eu tô tentando diminuir de tamanho, porque esse grande começou a me incomodar, entendeu? Principalmente na barriga.
Eu me apresento melhor aí.
Beleza, respira fundo.
Na verdade, ele tava no carro aqui, na frente. Mas será que eu falo? Sua mulher tá ouvindo?
Tá ouvindo.
É melhor deixar quieto.
É o Brunão da página Eu Sou Palmeiras Até Morrer. Vocês conhecem bastante, ele já veio bastante aqui. E vamos que vamos. Começar, como eu já falei, tem muito assunto.
Só um minuto, porque você acabou de apresentar o cara e eu esqueci da uma ilustração.
Ah, por gentileza.
Jamais.
Boa noite, André Neri.
Boa noite, Leandro. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Brunão. Boa noite.
Qual é, Boccalini?
Boa noite, ô Dom Boccalini, onde quer que você esteja aí. Como é que é a casa do Egídio aí no Rio? É legal a família dele aí e tal?
Ele foi pro Rio de Janeiro, foi comer pizza com o Egídio. É inacreditável, velho.
Foi. O Egídio que falou que gosta de vinho.
O Egídio gosta de vinho.
Ele ganhou cerveja no dia que ele veio aqui, né? Com o agrado de um parceiro nosso, da Mr. Beer. Aliás, todo mundo ganhou.
É mesmo?
Uma cerveja boa.
Fala um pouco, a galera tá ajudando vocês aí.
É parceiro, né, Mr. Beer? Eles têm. Inclusive, é a Mr. Beer que faz a Heroica. Heroica 1942.
É. Que tá na cantina palestra.
Sim. São eles que fazem.
Você toma, André Neri?
Cara, eu bebo pouco, cara.
É bom, assim, você tá falando cerveja. Que tá grande, tá tomando cerveja? Que
cara. Não, cerveja eu não gosto, eu gosto de um destiladinho. Que é assim, que assim já é pra ficar louco, né, meu? Fica
e direito, cerveja né? Artesanal do Marcão? Experimentou?
Então, ainda não, mas ainda nem saiu, né? Eu vou cobrir...
Foram vendidos 1000
kits. O Dom tá no chat aqui, velho.
Não, tem a pré-venda, né? Então, mas ninguém sabe como é a cerveja ainda. Ele vai fazer uma... Inclusive, ó, em primeira mão aqui, a gente vai estar lá, Web Rádio Verdão, vai estar lá no dia 24... Dia 24 agora, acho que é de manhã no Allianz Parque, ele vai apresentar a cerveja, vai ser o lançamento oficial no Allianz Parque, a gente vai estar lá ao vivo.
Ô, louco,
acho que vai ser 11 horas, se não me engano.
Estouro, legal.
Vai ser bem legal.
André Neri, Dom Boccalini tá no chat aqui, manda um recado pra ele. Tá no chat?
Ô. Qual é, Boccalini?
Família Palestrina, vamos lá, um salve aqui pra vocês no YouTube. Minha amiga Amanda Souza, Renan Geronazzo, Silas Tiburtino, Antônio Vitor, Enzo Carvalho. Ai, meu Deus, puta, passou. Lorde Dylon, você voltou, malandro. Olha o Diego Atman, Karina Vespoli. Ai, meu Deus do céu. Vem com a Juju, Aventuras do Teatro Carinho. Sensacional esse seu nickname. Um grande abraço pra Janaína Moura, pra Sara Pereira, pra Christian Cavalcante. Enfim, pra todos vocês. O Tos, meu grande amigo, tá aqui. Falaram que a gente trouxe o Gagliotti ao vivo aqui, ó.
É mais um apelido, né? Cada hora que eu entro numa live é Gagliotti, Felipe Melo, Curirim. Tem de Curirim, tá me chamando.
Então vamos começar, vamos que vamos.
Ah, tem um cara já aqui, ó, no WhatsApp, ele mandou uma mensagem de texto. Eu não sei se você conhece, mas o avatar dele é o Jamirulos.
É mesmo?
É, agora vamos ver. Fala, galera, é um prazer poder participar aqui de novo do Bate-Boca na Web Rádio Verdão. É, Hugo Manhães, flamenguista. Na minha opinião, o certo é Palmeiras e Flamengo irem para Libertadores 2018, ganharem títulos para mostrarem suas forças ainda mais. Abraço a todos. É, ele põe hashtag os Boca, Libertadores 2018. Um cara flamenguista.
Que legal, cara.
Hugo Manhães e usando o avatar do Jamirulos. Ah, que moral, porra, hein,
moral, né? Moral mesmo, gostei, valeu. É uma pena que você torce pros mulambos, mas, cara, você é muito bem-vindo.
Mas
aí,
é um cara. Cê, tem cara do. Tem exceções, né? Tem um corintiano que gosta de mim, cara.
A boca
é
meu André, fã. Né? Cuidado, cuidado.
É.
O bom que ele tem, lá. Ele tem bom gosto, né? Na questão da música.
Tá
mesmo.
Bom, tá.
Agora,
bom.
Em relação a time, não pode falar nada.
Não, então,
coisa.
Mas tem um cara que entra em todas as lives de nossa, das transmissões da Web Rádio Verdão, cara. E ele. A primeira vez que ele entrou, ele começou a me zoar. Só que ele sabe que. Assim, eu já aviso aqui pra vocês, mano. Eu pego pesado quando começa a zoar, viu? Mas é. Zoou, tem que ser zoado. Aí o cara pediu desculpa, milhões de desculpa, e falou, eu sou corintiano, mas porra, eu acho do caraco o trabalho de vocês, eu gosto de você, cabeludo e tal, só que o cara entra toda a transmissão.
Aí, respeito, respeito.
E aí Itaquera.
Aí, tipo o Lord Dylon, aí já canta
tem
uma,
exceções,
uma musiquinha
tem
pro Lord Dylon.
Não é todo mundo que é, entendeu? Que tá aqui na delegacia presa.
O Lord Dylon, ele já tem carteirinha VIP, né?
É, ele é
tem.
Parceiro.
Porque todo o programa, ele tá acompanhando aí, a gente.
Né? Aí, vamos lá, família Palestrina, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 1. Um bom jogo do Palmeiras, que nem o Guilherme falou agora, eu concordo. Os 15 minutos iniciais, esquisito. O Palmeiras um pouquinho mais frio. Mas a verdade é que Kenaldinho apareceu, resolveu.
O Palmeiras... Rapaz, do lado que não é o lado que ele gosta.
Sim, e o Palmeiras acabou resolvendo o jogo. Brunão, dá sua opinião do jogo, porque mais do que o jogo, a gente aqui já tava... Meu, Guilherme e André Neri já estavam saindo no tapa aqui, falando de Cuca, falando de Alberto Valentim.
Em off, né?
Falando de liderança, enfim, isso em off, fora do programa. Então, faz a sua leitura do jogo e vamos entrar no assunto que a gente quer entrar aqui.
É, falando em questão do Keno, né? A surpresa do Keno como titular, porque no campeonato todo, em todos os jogos do ano de 2017, 58 partidas, ele só teve 18 como titular do Palmeiras. É, já foi uma surpresa por aí. Nos 15 minutos, que nem o próprio Alberto Valentim comentou, que os 15 primeiros minutos, começo, ele queria estudar o time adversário para depois começar a atacar. Então, o Keno, ele foi uma surpresa, porque ele estava participando em todas as jogadas. Tanto é que ele não aguenta dois tempos.
Não, e outra, que fazia tempo que ele não pegava o ritmo de... Entrava jogando e tal. Então, uma história. Outra, cara, que... Vou te falar, cara, a grama daquele estádio lá é desse tamanho, assim. É samambaia, não é grama. Negócio. Então, e o calor foi um dos calores mais fortes no ano. Na região ali de Brasília, Goiânia, cara, tava a quase 40 graus, cara.
Teve um seguidor que mandou pra gente no grupo que nós temos do Palmeiras News, que tava 40 graus, cara.
É, então.
40 graus?
40 graus, cara. Isso 5 horas da tarde, mano.
40 graus.
Porra, você correr dar uns piquezinhos ali, mano.
É, e ainda mais o Keno, que ele é com uma carta na manga, né, dos treinadores, que ele entra no segundo tempo é pra colocar ritmo na partida, né?
Papo.
Ele correu. Fumaça, né? Isso. Então, como ele começou como titular, ele tava correndo ali, ele tava acreditando em todas as bolas. Então, pra mim, ele foi um diferencial muito grande. Lógico, depois dos 15 minutos iniciais, que é onde o Palmeiras começou a se achar em campo, né? Ele, o William... a questão da defesa, no começo ela tava dando uma patinada. Na minha opinião, no começo ela tava dando uma patinada, porque sobrava algumas bolas ali, que tanto é que o Atlético Goianiense fez um gol impedido, mas se aquele gol ali tivesse... sido legal, o jogo Palmeiras já seria uma outra história.
Porque o time recuaria inteiro, né? O time dos caras estão na zona de rebaixamento e eles precisavam ganhar de qualquer jeito.
Eu acho engraçado, né? Do Atlético Goianiense, cara, que eles estão na lanterna desde o começo do campeonato, mas eles não adicam de atacar.
É, eles vão, né? Pra cima.
Eles vão pra cima, cara. E é isso no palpitão. Os caras tão uma piaba, né, meu? Porque tem um time
fraco, ruim, né? Que nem o do Santos, que é uma vergonha. Eu acho que a verdade é a seguinte: esse campeonato vai ficar conhecido, aí vocês dão a opinião de vocês, vai ficar conhecido como o campeonato que ninguém quis ganhar. Porque o time dos Gambá é um nojo. É um nojo.
Cara, no primeiro turno, ó, eu vou. Isso aí você tem que tirar o chapéu pra. Pra percepção que teve o Carille no começo do campeonato.
Foi o campeonato dele.
Começo do campeonato. Time. Palmeiras tava cagando e andando.
Nenhum
pensando
time,
em Libertadores.
Nenhum time.
O Grêmio nenhum. Também. O Santos também. Flamengo também.
Sim.
O campeonato. O Galo também. O Galo também. O que, que os caras falaram? Meu, ou acelera agora ou não acelera mais.
Perfeito, André Neri. Perfeito, perfeito.
E foi o que os caras fizeram. Tanto é que hoje você vê como é o time do Corinthians. É uma bosta. Você tá vendo que hoje, hoje o resto dos times tá uma briga muito feia pra escapar do rebaixamento, os 10 últimos colocados aí, do décimo pra baixo, todo mundo lutando pra escapar. E os da frente querendo vaga em Libertadores. Então agora esses times falaram, não, vamos jogar essa porra.
E os Gambá começaram a perder.
Entendeu?
E aí você viu.
O Grêmio mesmo, ele não.
O Grêmio mesmo,
ele não tá nem aí pro brasileiro.
Então.
Ele não tá nem aí pro brasileiro.
É o único time que sobrou que não tá mais nem aí, porque o resto tudo se lascou. A não ser o Santos se lascou, o Palmeiras se lascou, o Atlético se lascou, agora tem
que. Esse campeonato foi entregue de bandeja pro Corinthians. Entregaram, porque o primeiro turno, todo, esses times que foi comentado, ninguém tava nem aí pro campeonato.
Eram os fortes que brigariam na parte de cima.
Agora que sobrou só esse campeonato, só sobrou o Brasileirão pro Palmeiras, na verdade, é obrigação. A vaga para Libertadores.
A vaga direta
pro Libertadores.
Exatamente. Então, mas hoje tá pensando assim: o Palmeiras, o Santos, o Flamengo.
O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e tá brigando lá em cima.
É, eu acho
ele que. Ele quer ficar entre os três primeiros também, por causa também do valor do prêmio do Campeonato Brasileiro.
Eu acho que isso aí é meio. Mas eu acho que tende a cair um pouquinho o Grêmio, ou o Cruzeiro.
Pode ser. Ô, Gui, é o seguinte: estava eu. No final da semana passada, almoçando, me chega uma mensagem sua. Cuca caiu. Cuca caiu, ponto. Palmeiras jogou bem. Então eu jogo na sua mão. Aliás, pergunto até para todos. A culpa era do Cuca? Ou então vamos ver por outro lado. O Palmeiras está uma zona, está um time mal administrado, onde está cheio de mimimi, está cheio de probleminha interno. Tô levantando a polêmica mesmo aqui, tá? Tá cheio de probleminha, tá cheio de coisa, ou não, o problema realmente era a qualidade do treinador, porque eu quero entrar nesse assunto pra gente já conseguir emendar em algumas coisas, como o afastamento do Roger Guedes, como o apito na boca do Felipe Melo, se é o que vocês me entendem. O que você acha, Gui? Você que me mandou essa mensagem, eu queria que você começasse isso daí, como você viu o afastamento do Cuca do Palmeiras, e aí?
Olha, quando eu fiquei sabendo que o Palmeiras tinha sido demitido, primeira coisa que acontece é explode no Twitter, né, e eu já tava sabendo já, e a galera fica me mandando mensagem toda hora, só que o Alexandre Matos teve uma reunião com o Cuca, né, e só que no dia que o Palmeiras empatou com o Bahia, teve aquela reunião deles, entre jogadores e técnico, né? Os jogadores, todos os jogadores, pelo que eu sei, pediram o afastamento do Roger Guedes, porque quando o Palmeiras empatou na hora de sair, ele saiu dando risada.
Isso procede, né?
Contra ele o Bahia, saiu dando risada.
Contra o Bahia.
Tá? Eu não achei o jogo contra o Bahia, né? Eu tava com outras coisas, não achei o jogo, e ele deu risada, né? Então ali foi a deixa. Ali foi a deixa, e aí quando teve no vestiário, ele começou a brigar lá, teve confusão mesmo, né?
Foram cobrar ele.
E não foi só um jogador específico, que as pessoas estão pensando que foi só Felipe Melo, não, foram todos os jogadores, pelo que eu sei, né? E aí o Cuca teve uma reunião com o Alexandre Motta.
Teve três jogadores que vieram cobrar, inclusive eu acho que não tava nem o Felipe Melo no meio, tá? Thiago Santos, que chegou forte, vamos, moleque, caraca, né? É o Thiago Santos,
o Dudu
e teve mais um.
Tava
o Felipe Melo no.
Então, não foi, é porque tudo que agora gera polêmica colocam o Felipe Melo também, né? A gente precisa separar as coisas. E aí me chegou essa, falou: ó, teve briga, papapá. O Cuca pediu demissão, conversou com o Alexandre Matos, não sei o quê. Eu só fui ver essa mensagem no outro dia à tarde, né? Porque chega muita coisa, então a gente acaba escolhendo algumas coisas que a gente quer ver, outras a gente não quer ver. E aí eu publiquei falando que o Alexandre Matos teve uma reunião com o Cuca, e o Cuca tinha pedido demissão. Meia hora depois, estava tendo uma reunião de Alexandre Matos com o Cuca, e aí foi quando eles acertaram Na verdade, o Cuca pediu para sair do Palmeiras.
O Cuca pediu.
E aquele papo que o Gagliotti teve ali, de foi um comum acordo, aquele foi mentira. Cacete, é. Foi o Cuca que pegou e falou, olha, já acabou, eu não quero ficar mais. E todos nós sabemos aqui que ele veio contra a vontade dele, né? É só você pegar a apresentação dele.
Sim, sim. É, né? Na cara dele isso.
Foi mais um erro.
É. Eu particularmente, eu acho que o Cuca fez um bom trabalho em 2016.
Claro, legal.
Em 2017... Muito obrigado pelos serviços prestados do passado, mas a gente não pode ter no elenco um comandante, né, que...
Ele não achou o time.
Não, na verdade, eu não vejo que ele não achou o time, ele não teve pulso.
Cara, ele não achou e teve muita gente que fez força pra ele não achar.
Tá, exatamente. Eu vi, falando de jogador. Eu vi muita má vontade do jogador.
Eu concordo com você, André, porque... Até desculpa te cortar, Guilherme, porque nessa questão que você falou do Roger Guedes, que ele saiu dando risada, eu tava até no estádio, nessa hora eu tava... xingando até...
todo mundo. Com seus filhos lá.
Com meus filhos no estádio. Puta,
ensinando palavrão pros filhos, né? Eu levava meu filho quando
eles
era pequeno e eu falava assim,
novos até,
aqui
porque
pode, eu
não
falava.
Não teve nem como.
Eu falava, aqui pode.
O Roger Guedes, ele deu aquela risada, na verdade, aquela famosa risada que, igual do Egídio, na eliminação, se não me engano, da Copa do Brasil. Que ele deu uma risada comentando até um parceiro do outro time, já jogou, então ele deu aquela risada meia...
um pouco irônica.
Cínica, meio irônica. Né? Então... O time ali já tá com a cabeça inchada, com o empate, tava ganhando de 2-0, deixa empatar, o time ali já tava puto, a torcida tava puta e tava xingando muito, e aí pega um jogador que entra no segundo tempo, faz um pênalti ridículo, e depois ainda sai dando risada, é motivo pra ser...
Eu não consegui enxergar esse pênalti, eu não consegui enxergar, eu vi muitas vezes, eu não consegui, eu fui ver no replay. Em relação ao Egídio, na segunda-feira, antes da... na véspera da Libertadores, eu estive aqui com vocês e eu ainda falei, eu não gosto desse cara. Eu não gosto dele, do futebol dele. Como pessoa, eu não o conheço como pessoa.
E Dom Bocalini? E Dom Bocalini?
Ele deve estar ouvindo aqui.
E Dom Bocalini?
Inclusive, eu tô com um áudio aqui do
O Dom já mandou?
Já mandou.
Eu não... Depois que ele, ainda mais que ele falou que ele foi eliminado na Libertadores ali, beleza, tudo bem, ele teve coragem. Depois até em off a gente pode conversar sobre isso.
Você viu o que ele falou no programa?
Sim, sim, sim. E depois a gente conversou ainda.
Que até o Cuca chegou e falou, por que você foi bater? Ele falou, porque teve ninguém que pipocou.
Então, e um dos que pipocaram foi...
Ele era o sexto a bater, o Egídio.
E um dos que pipocaram foi o Daverson, que chegaram e falaram assim, ó...
Tem até o vídeo dele.
Daverson, Luan... Falou assim, ô Daverson, vai bater o pênalti? Falou, vamos bater porra nenhuma.
Ele colocou a mão na coxa, falou que tava assim.
Entendeu?
Sentindo.
Porra,
E o Moisés, todo fudido, sem joelho, foi bater o pênalti.
Essa é a realidade.
Pena, bateu
então, essa é a realidade.
Isso, quando o Egídio veio aqui no programa, teve muito torcedor que, assim, a gente tem que separar, cara, porque eu sei que é difícil com a paixão que a gente tem.
Não, pro clube, ele tem personalidade.
Mas a gente tem, o jogador que joga no clube tem um ser humano.
Exatamente.
Claro, velho.
Que é muito diferente. Você pode não gostar do cara jogando bola, mas o cara tem família, é pai,
claro,
é bem. Então,
exatamente.
Tem que separar.
É por isso que eu falei, como jogador do meu time, nem roupeiro.
Eu queria o Marcelo do Real Madrid. Falei isso pra você em off.
Mas não tem ninguém.
Não rola, velho.
Mas não tem. Ontem eu tava conversando com o pessoal.
E não tem outro que jogue na posição do Egídio melhor que o Egídio no elenco.
E ontem eu tava conversando com o pessoal, eu falei assim, cara, impressionante a dificuldade que o Egídio tem pra cruzar a bola. O cara pode estar 30 metros de distância dele, ele consegue a proeza de bater.
Vocês entendem marcador. Quando eu vivo falando aqui que o Palmeiras não é um banco? Que contratou, mas contratou sem o mínimo de planejamento, que o Palmeiras agora, não tem lateral. Lateral direito também, o Mike falhou
aí,
ontem.
Isso aí,
exatamente.
Aquela cara feia do Cuca na apresentação, passa por aí.
Mas faz sentido, mas André. Também,
eu não concordo com uma frase do Cuca quando ele voltou, quando dizendo que o elenco ele era mais fraco do que o elenco anterior. Eu concordo que mudou, porque mudou, se não me engano, foi 18 a 20 jogadores que mudou, porque não é só os titulares que conta, mas é os jogadores que treinam dia a dia ali, os que entram na reserva, que saíram diversos jogadores, que Rafael Marques, Cleiton Xavier, são jogadores que entravam e faziam uma diferença.
Eu acho que ele quis dizer com questão do Gabriel Jesus, cara.
Então, mas só o Gabriel Jesus? Não foi só o Gabriel Jesus que saiu.
Então, mas
saiu
foi,
outro
foi, não, foi só... Mas podia ser sair dos outros 30, ficado já com o Gabriel
verdade,
Jesus.
Mas na verdade, os outros jogadores foram importantes, sim, mas não tiveram importância que o Gabriel Jesus teve.
Ele
a gente tem que saber separar nisso, que o único jogador realmente que saiu do Palmeiras foi o Gabriel Jesus.
Então, mas o Palmeiras foi atrás do melhor da América do ano passado. Trouxe sim, o Borja. Tá. Quem acreditava que o Borja ia ser essa?
Mas agora eu vou te falar agora. O caso Felipe Melo. Não poderia, o senhor Gagliotti não poderia ter resolvido como ele resolveu do Roger Guedes?
Perfeito. Concordo, concordo.
Você não expôs técnico.
Concordo,
você não expôs ninguém. Não, ele tá afastado porque não é problema interno normal, daqui a pouco ele tá de volta.
Tem que estourar a bucha,
você estourou. Se você deixa o técnico ir falar a respeito de um caso desse, você ferrou, velho. Você vai deixar metade, 50% da torcida vai contra o cara. E vai a favor do outro e vice-versa. Você
tá gerando uma guerra civil, cara.
Você tá entendendo o próprio.
Eu posso te falar um negócio,
eu vou falar. Talvez ele mande tweet pra mim. Você me desculpa, não conheço você, nunca conversei. Mas você fez o vestiário do Palmeiras virar uma Síria.
Bomba!
Obrigado, Felipe Melo.
O problema do Palmeiras é que tudo vaza.
Tudo não vazava. Tudo ano passava vaza. Não vazava. Então,
o ano passado não vazava, mas então, tudo vaza. Qualquer problema.
Obrigado, Gagliotti também.
Seja pequeno problema, vaza.
André Neri, você tá aqui
hoje. Acontece alguma ele coisa, tá vaza. Tudo vaza. Então o problema do Palmeiras.
Não vazar.
Ele já. Não só com o treinador Cuca, que ele já não veio com a mesma motivação do ano passado, que ele teve uns problemas pessoais, em questão da família dele, ele já não veio com a outra, mesma motivação.
Provavelmente, ó, eu não sei.
A apresentação dele já diz tudo.
Eu gostaria e a questão de ser do presidente,
omisso.
No dia que foram tentar convencer o Cuca, que o Cuca deve ter falado assim, ó, tem jogador aí que eu não quero, eu preciso de jogador X, e eu não quero que certas pessoas venham aqui dar pitaco aqui dentro da academia.
Eu tinha recebido uma informação não... que se ele renovasse com o Palmeiras, ele não queria para 2018 Felipe Melo, Roger Guedes e, se não me engano, era mais um.
Não, e tinha que muito mais não... pessoas.
Mas, gente, aí que tá.
Que ele não, tinha mais. De
tudo isso que vocês estão falando,
a maçã podre. Ele... Mas ele gosta muito do Roger Guedes. Eu acho que esse é do Roger Guedes.
Ah, Roger Guedes alguma coisa.
Então,
o problema do Roger Guedes, cara, o Roger Guedes jogava pra cacete, não jogava? Depois sim, daquela sim. Brincadeirinha que ele tomou uma pá miou, de soco e uma chinela.
Então, mas aquela, ali não foi uma brincadeira, na verdade foi uma represália das consequências que ele. Das coisas que ele tava fazendo, né?
Mas o que ele tava fazendo?
Ele é fofoqueiro, todo mundo sabe que ele é fofoqueiro, que ele adora ficar ligando pra jornalista, entendeu? Eu tomei uma bronca dele pelo simples fato dele ser fofoqueiro. Entendeu? Eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa chegou e falou pra mim assim, cara, o apelido do CT do Palmeiras é Poker Stars.
Nossa. Ah, então vou te falar, sabe quem é o croupier da parada?
Michel Bastos. Não precisa nem falar. Porque eu já sei, já disse que é um cassino.
Ele falou pra mim. Os caras passam madruga e madruga ali. E é bonito o bagulho, você viu lá, né?
Sim.
Pô, dá vontade de jogar mesmo.
Mas ó, segura aí que o programa tem só uma hora, senão a gente precisa de 3 horas. Pera aí. Pra família que tá chegando agora, bastante gente entrou depois do começo do programa. A gente tá aqui discutindo bastante o que realmente pode estar acontecendo no Palmeiras. Então tá o Guilherme Costa aqui, do Palmeiras News. Temos, claro, sempre eu e André Neri. O Brunão, que vocês já conhecem, deu seu Palmeiras até morrer. E ele não veio, que eu tô querendo explicar pra galera. Dom Boccalini foi pro Rio de Janeiro comer pizza na casa do Egídio. Isso. Dom Boccalini não está presente no programa. É um fanfarrão. E manda o áudio dele aí, André.
Salve, salve, família palestrina. Desculpa, hoje infelizmente não pude estar presente. Acabei de chegar de São Paulo. Estava na casa do Egídio, passei uma temporada no Rio de Janeiro.
Falei?
E eu vou dar minha opinião, vou dar aqui minha primeira opinião sobre esses acontecimentos, fora a Cuca, da evolução do time do Palmeiras do jogo contra o Bahia para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Eu acho que, principalmente nessa fase que o Palmeiras está, não tem como se animar. Todos lembram com a queda de Eduardo Batista, Cuca assume e o Palmeiras mete 4-0 no Vasco em Allianz Parque, todo mundo falando que ninguém mais queria Eduardo Batista, que o problema era só trocar de técnico, que tudo se resolveria. Então, eu continuo com o pé atrás. Eu não sei se é técnico o problema. Não contrataria um técnico novo para essa temporada, também porque não. Pode mais queimar do que ajudar. E a obrigação agora e o objetivo do ano, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é a classificação direta para Libertadores da América. Tamo junto.
Cortou? É que tá. Ô, Denner, não dá pra atender seu telefone, Denner. Porra, me ajuda aí, velho.
Salvista, Cuca assume e o Palmeiras mete 4-0 no Vasco em Allianz Parque, todo mundo falando que ninguém mais técnico o problema. Não contrataria um técnico novo para essa temporada, porque pode mais queimar do que ajudar. E a obrigação agora e o objetivo do ano, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é a classificação direta para Libertadores da América. Tamo junto, família, tamo junto. Segunda-feira que vem tô de volta, hein? Qual é, André Neri? Ô, deixa meu áudio, hein?
Qual é, Bocaline?
Ah, então aí tá o Dom se explicando. É, não pôde estar presente, tá voltando de viagem agora. Segunda-feira ele tá aí. E muito sentido o áudio dele, cara. Já tem áudio da galera, André Neri?
Então, tem áudio da galera. É, eu só queria falar que assim, é bem injusto, falar. Cara. Eu concordo, a gente conectou o Cuca aqui por várias vezes, por algumas opções que ele quis, sei lá, por teimosia. Eu também ainda não conheci nenhum técnico que não seja teimoso. Se tiver algum, precisa me apresentar que a gente tem que contratar esse cara. Mas a maioria tem uma teimosia, tem aquelas coisas.
Que é bastante, né, velho?
É, mas não é culpa dele só, não, cara.
Não, de forma alguma.
Entendeu? A culpa vem lá de cima e vem no efeito dominó. Vem lá de cima da presidência.
Inclusive,
que poderia ter arrumado vários problemas, como resolveu do Roger Guedes. Você está com problema? A diretoria vai lá e fala assim, ó, filho, fica em casa.
O Palmeiras precisa fechar.
Por que aconteceu? Casinha. Não me interessa, é um problema nosso aqui, depois ele volta. Acabou. Seu Gagliotti precisa parar de despachar lá no clube e voltar pra academia, porque mandou reformar a sala lá, deixou bonitona lá e fica se revezando entre academia e clube. Clube, cara, vai entrar o velhinho lá reclamando da bola da bota, do cloro da piscina, da quadra de tênis.
É diferente.
Cara, futebol é futebol, clube é clube.
Agora sim,
você deixa um pau mandado seu lá, cara, e depois cobra o cara.
Ó, só que é o seguinte, a gente não pode, eu não sei a opinião de vocês, tá? Enfim. Concordo que todos são culpados.
Todos?
Todos, os comandantes, os jogadores. Mas eu não tiro também a culpa do Cuca. Gosto muito
não,
do Cuca.
Ele conheço, é culpado.
Mas ele assim,
também é culpado.
Quem pede o Daverson já tem algum tipo de bloqueio.
Já tem culpa.
18 milhões? Você que tem os números.
5 milhas de euro.
Que é isso, cara?
E fora luvas que ele tava recebendo, que o salário dele dá uma...
Então é culpado até também, dezembro, né? Também é culpado.
Não, é 5 anos de contrato?
Assim. É, e 350 mil de salário, mais os 150 mil
isso, gente?
Até dezembro, que dava, totalizava 500 mil reais de salário até dezembro, eu achei um absurdo.
Então, do cara. O Daverson, quando ele estreou no Palmeiras, ele estreou jogando bem. Eu não vi ele jogando mal.
Não, o cara é vontade.
Fez um gol, aquela coisa, ele teve a vontade, aquela apresentação... Deu uma enganada na torcida.
Você vai ver minha vontade em campo.
Ele deu uma enganada na torcida que a torcida também abraçou ele.
Não, mas por vontade eu ficaria com o Luan, então. Com o Luan.
Ah, pronto.
Se fosse por vontade, o Márcio Araújo.
Não precisa nem falar Wendel, do Luan. Falava do Cristaldo.
Porque o Cristaldo
entrava, era
e
gol.
E tinha um pouco mais de qualidade, vai.
Sim. Bom, manda áudio da galera, André Neri, senão a gente não põe nada aí.
E ô, Denner, para de ligar, por favor, tá?
Tô vendo problema de vocês agora aqui, cara. Teve uma notícia aqui de um site que eu acompanho que o Roger Guedes pode ser vendido. E outra coisa também, cara, ele dele se encostar não foi certo, velho. Porque, porra, acabou o jogo com o cara saindo dando risada. Que porra é essa? Que respeito que ele tem pelo clube. Eu queria saber a opinião de vocês. Abraço.
Não, é o que a gente tava falando.
Abraço, cara. Valeu pela participação, velho.
Problema vai ter, cara. Você tá mexendo com 40 seres humanos. Tudo intocado ali, tipo um Big Brother. Na academia é um Big Brother. Vai um monte de jornalista lá tirando foto e você tem que trabalhar certinho. É lógico que você não vai gostar. Vai gostar mais de um, vai gostar menos do outro, mas é uma empresa. Se o patrão não bota rédea, mano,
vai dar bosta.
Uma coisa que o Paulo Nobre ele frisava muito era a questão da internet, das mídias sociais dos jogadores, né? Ele fiscalizava muito essa questão da internet, do que os jogadores estão falando nas mídias sociais e o que também...
Então, mas
problema... As perguntas que vai ser lançada para eles nas entrevistas, né?
Ó, problema agora, com mídia agora... social... Quem que tá problema com mídia social no Palmeiras?
Felipe Melo.
É o único que não deve obedecer. Porque essa ordem ainda tem, viu? Ó, pode ter Instagram, você pode ter Facebook, mas... E outra, você sendo um cara... público desse jeito, você não pode escrever qualquer coisa, não. Aliás, o quanto você ficar mais longe é melhor pra você, porque você, às vezes você escreve A, o cara que
não entende, exatamente.
Não, é B.
O ouvinte, ele falou sobre o Roger Guedes, né? Na emissora Fofox, saiu um boato que seria uma troca do Everton, do Flamengo com o Roger Guedes. O Roger Guedes faria essa troca fazer a troca pelo Everton do Flamengo, né? Com a chegada do Everton Ribeiro, então o Everton tinha perdido espaço, mas eu não acredito não, porque ele no Flamengo ali ele é muito bem visto pelo treinador e também pela torcida, né? Aí agora nessa
questão. Não sei, agora é essa época é a época de especulação. Você tem vai ter um monte de
É, mas o Roger Guedes, ele iria por empréstimo, a gente também estava falando em off sobre. É por empréstimo, porque o Palmeiras tem uma porcentagem muito pequena do Roger Guedes, né? É, e todo. E vocês podem perceber que toda janela, ele joga muito. Ele joga muito. Esse moleque.
Você lembra quando vieram os caras do Barcelona?
Contra América Mineiro. Eu tava no jogo, pelo amor de Deus. Ele ofuscou totalmente os caras.
Ele sabe jogar bola, velho.
Mas ele é muito mascarado. Entendeu? Ele é muito mascarado, ele precisa melhorar muito.
O chefe dos vovôs acabou de perder o gol da década. Pode seguir, Gui.
É, faz cara feia agora, ô palhaço. Então, mas isso tudo.
Galera dando risada do Fofox aqui. Paulo Iraque.
Só uma questão. A gente tava fazendo até o comparativo do ano passado, que o Palmeiras encerrou a campanha com mais de 70%. Né? E comparando com a campanha, eu fiz até na página um jogo a jogo de todas as partidas do ano do Palmeiras. E passando, agora a gente chegou ao 58 jogos no ano, 30 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. 58% para 70% do ano passado, 58% de aproveitamento. A comparação dos dois técnicos, pelo menos o Cuca, ele terminou com 50%, 50,9%, e o Eduardo Batista no começo do ano 66%, a mesma porcentagem do Alberto Valentim em 11 partidas, 66%.
O Eduardo Batista só vale ressaltar que jogou Campeonato Paulista, né, Bruno? Matemática é correta, só que é muito mais fácil você ganhar dos times do Campeonato Paulista.
Mas eu também não gosto do Eduardo Batista, eu fui muito contra a vinda dele, mas tem uma outra questão também, né? Entre Eduardo Batista e o Cuca agora de 2017, né? A defesa do Palmeiras com o Eduardo Batista eu acho que era muito mais consistente.
A do Cuca tá bizarra.
Tava muito mais consistente. Bizarra. E eu acho que o Palmeiras... Depois do Cuca, depois do Eduardo Batista, começou a tomar cada gol besta com o Cuca, que pelo amor de Deus, né? O Cuca colocar o Mina no ataque foi um dos absurdos que eu vi ele fazendo. E ele os jornalistas, a galera perguntando pra ele assim: pô, Cuca, você colocaria de novo, sabe? Não, eu vou colocar, sendo teimoso mesmo pra contrariar como foi o Felipão. Né, nesse retorno do Palmeiras, o Cuca virou um pardal. O Cuca poderia ter saído pela porta da frente, mas ele preferiu sair pelas portas dos fundos, né?
Uma característica chata, do Mina, atacar, né? O Mina mesmo, ele gosta de atacar. Ele já fazia isso daí no outro time, de ir pra frente, faz na seleção dele também de atacar. Eu acho que faltou um pouco mais no Cuca. Acho que um pulso firme de falar assim: meu filho, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui na defesa, quando eu precisar. Num cruzamento, num escanteio é diferente.
É treino.
Mas não, então,
simplesmente é treino.
Agora, mas a hora era do Cuca, ele ia atacar.
Então, mas se você simular... Então,
ele atacava todo lance.
Se você simular um momento de contra-ataque, você pode falar pro zagueiro, vai, se desembesta aí. Mas você tem que ser o zagueiro.
Esse é o momento.
Você vai ter que voltar pra marcar. Então, é questão de treino, cara. Não é simples assim.
Leandro, o Eduardo Batista, ele teve 5 jogos na Libertadores.
Ele e o Jean voltaram a treinar tem hoje com também. Bola, viu?
Dentro dessa porcentagem.
Repete aí. O Mina e o Jean.
Mina e Jean,
com bola. Treinando com bola hoje.
André Neri, manda mais um, dois áudios aí da galera pra gente conseguir entrar no assunto do próximo treinador do Palmeiras.
O Palmeiras, aqui ó, tem um cara que mandou mensagem de texto, o Palmeiras pede pra áudio. Ele mesmo. Cada ponto bobo que perdemos, jogos bobos que podíamos ter ganho, erros nossos... Mas o mérito é mais do que mérito dos adversários. Concordo. Web Rádio Verdão no Twitter pediu pra eu mandar hoje. Abraço. Ah, tá. Eu vou colocar o áudio do cara e vou falar a questão que deixaram um bocado de palmeirense ontem fora do jogo. Sim. Os caras compraram ingresso, foi uma palhaçada. Aí eu pedi pro cara mandar o áudio, porque eu não lembrava... Ele quis falar e hoje, como a gente tava aqui no estúdio, eu não sabia direito. Então, vamos
lá. Foi denunciado até o time, né?
Boa noite, os Boca. Todos os ouvintes aí.
Boa noite.
Do programa Bate Boca e da Web Rádio Verdão. Venho aqui fazer um protesto com relação a como a torcida do Palmeiras foi tratada, tá, essa semana aqui em Goiânia, com relação ao jogo. Tudo começando com as vendas de ingresso, que o torcedor ia lá comprar e os ingressos ficavam tudo na mão de cambista, mesmo quando abriram. Não cheguei a conhecer alguém que chegou e comprou algum ingresso de meia entrada. tá? Todos os dias eu fui atrás de ingresso, fui obrigado a comprar de cambista, a maioria dos palmeirenses teve que comprar de cambista, e esses cambistas, é tudo ligado aí, tá? Aí ao pessoal que vende ingresso, tá? Tinha gente no guichê conversando, que estava atendendo no guichê, conversando com o cambista. E o cambista, todos os cambistas com as meias entradas, no guichê só a entrada inteira. E com relação à distribuição dos torcedores dentro do estádio, a torcida do Atlético Goianiense, que é minoria, tá, que estava em minoria, com um espaço muito grande no estádio, enquanto a do Palmeiras, que era uma maioria, assim, tipo 90, 95%, com espaço menor. Apesar da polícia ir abrindo espaço, né, a torcida do Atlético Goianiense ficou com um espaço muito grande lá, sobrando. Dá para ver as cadeiras azuis, né, são as cadeiras do estádio, sobrando lá, enquanto o palmeirense ficou do lado de fora com o ingresso na mão. Então muitos palmeirenses compraram ingresso e não entraram no estádio. Sou Marcelo de Goiânia, um abraço para vocês.
Marcelo Bamba de Goiânia, ele tinha me falado disso durante o jogo, durante a transmissão, ele já tinha me alertado que tinha acontecido isso. A gente até falou, e aí eu pedi para ele no Twitter, falei, manda o áudio amanhã no programa dos Boca para contar o que aconteceu. E aí foi essa palhaçada aí, ficou mais de 2 mil pessoas pra fora.
Em 2017 ainda acontece isso. Mas onde a gente vive, velho?
No Brasil.
Que catso acontece?
A gente vive num país que o cara pega uma van inteira de instrumentos e sai fora.
Mas um time grande, Palmeiras.
Nossa senhora.
Um time grande, Palmeiras, vai jogar num estádio 12.500.
Era pra ser no
12.500,
Serra Dourada, né, cara?
Ingresso.
Ah, não dá.
Tá, a Polícia Militar.
Tem que jogar jogo do Santos,
até
nesses lugares.
Saiu uma nota que a Polícia Militar fechou porque já tinha excedido a capacidade do estádio e tinha mais de 2 mil pessoas fora e com ingresso querendo entrar. Então eles tinham fechado porque eles já tinham visto que ele já não tinha mais como caber mais
o torcedor do Palmeiras.
Só que foi o time, o Atlético Goianiense, disponibilizou 70% da carga de ingresso para a torcida do Palmeiras. E teve a torcida do Palmeiras ainda começou ainda a invadir a parte da torcida do estádio, do Atlético. Porque tava, a parte do Palmeiras já estava cheia. Né? Eu acho que tanto, eles já foram denunciados, eles estão já em uma investigação, porque foi ali vender uma carga de ingresso mais do que o estádio é permitido.
É uma palhaçada. É o país sem vive.
Vamos lá. Infelizmente, é complicado falar isso, né? Faz parte do país. Nossa, que feio. É, que absurdo.
Dá vergonha, né?
Nossa, que vergonha. Ai, bom, família Palestrina, Cuca tá demitido do Palmeiras, pediu pra sair junto com tá demitido, segundo o seu
Maurício Galiotti. Segundo eu tenho informações, parece que apareceu o Capitão Nascimento lá no CT.
É verdade?
Na academia.
O que aconteceu?
Falou, pede pra sair!
Acho que pode ser por aí também.
Deu uns tapa na cara e saiu.
E o que acontece é que Alberto Valentim está no comando, e a grande verdade é que Mano Menezes é o treinador mais cotado para assumir o Palmeiras no ano de 2018. Agora... e aí, você do YouTube, a enquete de hoje é diferente, não vai ser enquete sim ou não. Você que está no YouTube acompanhando aqui o programa Bate Boca, curto e grosso aí, responda, incluindo, claro, Alberto Valentim e outros técnicos do Brasil inteiro. Você que está no YouTube, escreva quem deve ser o técnico do Palmeiras em 2018. E aí, André Neri?
Olha, sempre falei aqui, então isso não é novidade, eu não gosto do Mano.
Eu também não.
Só que o Mano é um técnico de faxina. Pode ver. Corinthians caiu, ele chegou lá fazendo faxina.
Eu vou acompanhando o chat aqui, tá?
Ele chegou lá fazendo faxina. Ele foi pro Cruzeiro, fez faxina. Aonde ele vai, ele faz faxina. Onde não deu certo? No Flamengo. Porque não deram respaldo pro cara. O cara pegou e lembra aquela fatídica frase, os caras não entendem o que eu falo.
Eu não tenho essa informação, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, mas eu queria confirmar com você, André Nelly, com o Guilherme, da página Palmeiras View, que o Mano já teria uma negociação com o Palmeiras e que pediu para não negociar 3 jogadores do Palmeiras, seria o Felipe Melo e tem mais outros jogadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Felipe Melo, Borja e Guerra, a mesma informação que eu tenho que eu coloquei na página. Não é pra. Que falou que não quer negociar, que não quer que negocie esses jogadores.
Estamos alinhados nas informações.
E que ele vai recuperar o Borja e que vai ter uma conversa muito séria com o Felipe Melo.
Olha, o Borja, eu não acho difícil um técnico recuperar o Borja. É simples assim, eu acho que é tão simples que acaba ficando difícil. O cara, como ele jogava? como ele metia gol, não era daquele jeito, você tem que trabalhar o jogador de acordo com a característica dele. É diferente, você vai chegar na onda, você vai marcar o lateral, você vai arrombar o cara, né?
Não adianta.
Esse dá, esse tem remédio. O Guerra, eu também não negociaria. Bom, eu gosto do Guerra. Já o outro, não sei. Aí se ele fizer essa mágica, mano, pode fazer estátua lá. Pode fazer estátua.
Ó, aqui no YouTube, meu...
Agora eu não tenho essa informação, não.
Aqui no YouTube, 90% das pessoas, Valentim. É, inclusive com relação a Mano Menezes...
Então faz uma outra pergunta, Leandro. Se o Valentim, no Campeonato Paulista, toma 3 traulitadas... Você vai apoiar o Valentim?
É, essa é uma questão. Essa é uma questão. Mas só,
eu apoio o Valentim.
Não,
só apoio o Roberto Valentim.
Só concluindo a opinião aqui da galera.
Eu tô querendo saber do resto. Se tomar 3 pauladas.
Com relação a Mano Menezes, a infinita maioria que é contra. Eu acabei de perder o comentário. Achei. Afonso Soares ainda manda. Retranqueiro Menezes, não. E ainda por cima é gambá. Então.
Não, é gremista.
Enfim. A galera aqui no YouTube, posso dizer que uns, não sei se 90%, de 80% a 90%, Valentim, acho que é o que ganhou aqui a enquete. Tem umas opiniões, alguém falando aqui, Abel Braga, Renato Gaúcho.
Você é louco.
É.
O Renato Gaúcho virou uma balada, já tem...
não tem praia aqui, pô. A hora que os caras falam, vamos pra caixa de areia, leva cerveja.
Eu acho que o teste do Valentim vai ser esses 10 jogos. Mas vai ser esses 10 jogos.
Agora sim, eu quero
se
ver...
Se ele fizer um espetáculo nesses 10 jogos...
Eu conheço muito bem o torcedor palmeirense. Eu duvido que 3 traulitadas ninguém tá aí apoiando no YouTube.
Uma derrota que seja num clássico já não apoia mais, você já tá xingando a
taqueira. Quero ver lá no Itaqueirão tomar
uma traulitada. Uma derrota que seja. Depois... Mas por isso que eu tô falando. Esses 10 jogos seriam um teste...
Um teste pro cara.
Pro Roberto Valentim.
Eu não gosto do Mano. Também não gostaria do Mano. Apesar que eu acho que, pro momento, seria um bom técnico. Por causa da faxina. Que é um técnico que chega lá e fala assim, faz mais ou menos um papel, um pedaço do papel que deveria fazer a diretoria e não faz.
Existe chance do Jair Ventura sair do Botafogo?
Ah, eu acho que não. Acho que criou uma relação muito boa com o próprio clube. Apesar que hoje, infelizmente, o dinheiro compra tudo.
Tem. Você acha que, por exemplo, o Mano, imagine como o Mano vai fazer a reunião amanhã no Cruzeiro.
Vai falar que não vai ficar?
Ele vai chegar entrando, girando o helicóptero, igual eu falei pra vocês. Mas eu quero a sua mulher, a sua e a sua.
Mais um milhão de luvas.
O cara falou, não, isso não dá. Então tô fora. Ele tá com a faca e o queijo.
Tem uma informação aqui que eu já tinha recebido. É que até o pessoal vem me perguntar, eu falo que não sei de nada. Mas é que o Tinga vai assumir no lugar do Cícero.
Então,
o Cícero é a maior perda do Palmeiras.
O Cícero, se a gente perder o Cícero, cara, a gente perde um profissional. Cara, é impressionante o valor do Cícero. É um cara que não aparece. Que às vezes eu tomei uma sabugada dele quando a gente foi fazer uma entrevista com ele e eu perguntei pra ele, o que faz o Cícero no Palmeiras? Mano, eu tomei uma, velho. Porque assim, você sabe o que faz o Cícero no Palmeiras? Ele me explicou depois.
Ele é intermediador dos jogadores, pedi... né? Ele que apazigua muita coisa.
Esse cara,
né?
Esse cara faz o serviço sujo, podre.
Mas o Tinga também, o Tinga faz muito isso no
então,
Cruzeiro.
Mas sabe pra onde parece que vai o Cícero?
Vai pra CBF, né? Não é pra CBF.
Mas eu acho que só vai por causa que tá acontecendo alguma coisa lá que também não tá agradando o Cícero.
O Tinga mesmo muito já falou que não vai ficar no Cruzeiro.
Não vai, porque ele tem briga lá com o cara que entrou, né?
Todo mundo briga no Cruzeiro, velho.
E já tá sendo intermediado já o Mano Menezes. Então a probabilidade do Mano Menezes assumir o Palmeiras em 2018 é gigantesca.
Vai, Mano Menezes no Palmeiras é muito grande.
E viria ele e Tinga, então.
E eu venho falando isso.
É que o Tinga é meio que auxiliar dele, né? Então.
E eu venho falando isso e todo mundo sabe que não é a primeira vez que o Cuca pede demissão, né? Todo jogo que ele empata ou perde, ele pede demissão. Todo jogo que ele empata ou perde.
Esse ano, né?
Esse ano.
Esse ano ficou uma... ficou uma viadagem.
Ficou.
Não sei se eu quero, vamos ver a porra.
Eu não sei mais ou menos.
Ah, eu perdi, mas se quiser mandar embora...
Pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa de funcionário que já quer ser mandado embora? Manda aí, sabe?
É o que eu venho falando de...
Gol do Vitória.
E gol do Vitória no Pacaembu.
E o Vitória...
Vitória 2. O time da praia é minúsculo, é pequeno, é... Então, agora eu vou falar. É impressionante o tamanho do time da praia. Esses caras têm que jogar um torneio
interno. Ó, tem mais torcida do Vitória.
Tem mais torcedor do Vitória do que do Santos. Esses caras têm que jogar um torneio interno. Santos Futebol Clube, Jabaquara e Portuguesa Santista. É muito pequeno o time do Santos.
Tem o São Vicente também. E falando nisso, tem um...
Pelo amor de
um
Deus!
Um colega, um amigo, um grande amigo, que é o meu gerente,
pulou,
o Sérgio, ele é santista, mas ele está nos ouvindo, né?
Um abração pro Sérgio.
E ele está aí nos ouvindo, mas gosta do Palmeiras também, né? É uma grande pessoa aí, mas tá aqui, tô dando risada aqui, daqui a pouco zoar com ele.
Mas peraí, os caras se ganhassem hoje, iam ficar 7 pontos da gambazada. Jogando em casa mais ou menos, porque eles estão no Pacaembu, e se bem que, sei lá...
Eu particularmente, estava torcendo para a derrota do Santos. Aqui muitos torcedores estavam criticando no Facebook, falando assim, não, porque o Santos tem que dar pressão no
Corinthians.
Eu tava torcendo pra vitória do Vitória, pra que o Vitória ultrapasse os Bambi na tabela e coloque pressão nos Bambi, não
também,
no Corinthians.
Eu também acho que o foco é esse.
Campeonato Brasileiro falando de título acabou.
Eu acho impossível.
Eu não sei, do jeito que vem o embalo do Corinthians
jogos, né?
pra baixo,
primeiros.
Se ganhar agora os 4 próximos jogos, que são difíceis, que serão, se não me engano, 3 jogos fora, aí pode entregar a taça.
Então, mas e se os caras dão uma ramelada nos 4?
Os 4 próximos
jogos... Quais são os próximos, Brunão?
Do Palmeiras é Ponte Preta fora.
Vai dar Palmeiras.
Grêmio em casa, Cruzeiro em casa e Corinthians fora.
Não, ponte aqui. Antes, não, ponte é aqui, ao contrário. Ponte aqui, Grêmio fora.
Ponte Preta, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians.
Ponte Preta aqui, Grêmio fora, Cruzeiro aqui, gambazada fora. Perfeito?
Não, fora não.
Certo.
Gambazada.
No salão de festa. Praticamente em casa, com certeza.
Vou estar lá.
Com certeza.
O retrospecto do Palmeiras lá é o mesmo que do na idade é o mesmo do que o Corinthians no Allianz Parque. A única diferença é que a gente eliminou eles lá, né?
Se chegar nessa rodada, meio que de pouca diferença, o Palmeiras der uma trollitada no Corinthians, o cara perde o título.
Esquece.
Ah, não, a gente não vai ganhar, mas a gente pode tirar o título da mão dos caras.
Entendi.
Você dá uma sabuga lá na Noitaquera, velho.
O problema é que essas merda aí também. A torcida abraçou o time sabendo que o time é ruim. Que essa é a verdade, todo mundo pensou que o Corinthians ia fazer um ano.
O time verdadeiro é esse.
E o time foi um time muito organizado na primeira etapa no primeiro turno.
E aproveitou, né? Que todo mundo estava cagando.
Mas isso não é um erro só do Palmeiras, isso é um erro geral. Isso é geral. Incompetência dos presidentes, diretores, em abrir mão de um campeonato tão importante quanto a Libertadores. O Palmeiras teria que jogar para ganhar o Paulista, Copa do Brasil,
lógico.
Ganhar todos os campeonatos. O Palmeiras investiu muito dinheiro.
Se o Corinthians estivesse na Libertadores esse ano, ele não tava líder. Porque provavelmente ser um time que ia também ter largado mão para fazer a mesma coisa que
esse
fizeram os outros.
Tá mais entregue.
Ia estar na mão de Cruzeiro, de um time que não tava na Libertadores, saca? Um Cruzeiro, sei lá.
Brunão, sequência da gambazada, você tem
a
aí, não?
A sequência do Corinthians, agora até
quero confirmar palavrão,
a questão do...
Nossa senhora! O gol contra, meu Deus!
Os caras não faz gol, os caras ajudam, né?
Sardinha 2, Vitória 2, com um gol contra inacreditável do Vitória. Meu Deus, fala aí, Brunão.
Agora só confirma pra mim, a tabela do Corinthians é Grêmio, Botafogo, Ponte Preta e Palmeiras. Agora, Grêmio em casa, o próximo
Grêmio
jogo...
Grêmio em casa,
Botafogo fora,
Ponte Preta fora e o Palmeiras
no salão de festa.
Isso. Eles vão ganhar do Grêmio, vão perder do Botafogo.
Você acha que ganha do Grêmio?
O Grêmio não quer jogar
com o time titular, né?
O Grêmio não quer jogar.
Ele vai jogar contra o Palmeiras,
tomara,
na verdade,
né,
com o time... reserva, que é o segundo jogo, que é o próximo jogo. O Grêmio vai pegar o Corinthians e depois vai pegar o Palmeiras.
Na minha concepção, o Palmeiras, chance zero. Os únicos que podem brigar pra realmente, se quiserem ser campeão desse campeonato, é o Santos.
Dependendo desse jogo.
O Santos e o Grêmio. Se esses caras não crescerem, ou se pela graça de Deus o Palmeiras decidir ganhar esses 10 jogos, que não é impossível.
E o Cruzeiro, Gui?
Eu acredito!
eu vou ser bem sério com você. O Palmeiras pode. Aí sim, é pode, outro caso. Mas pra pode. Mim, é o que a gente tava comentando aqui. O Palmeiras perdeu o campeonato, perdendo duas para a Chapecoense, perdendo para o Coritiba lá, perdendo pro próprio Corinthians em casa, empatando com o Bahia, entendeu? Eu não consigo. Me dá. Um desespero em saber que o Palmeiras perdeu duas vezes pra Chapecoense, que a Chapecoense é uma pedra no sapato na vida do Palmeiras.
Sinceramente, eu acho que entregou pra Chapecoense. Impossível.
Eu não foi suporto, tipo uma gratidão.
Mas você ainda acredita, Brunão?
Eu acho que. Não, esse jogo foi muito estranho contra a Chapecoense.
Não, mas isso, mas você ainda acredita no título do Palmeiras?
Eu vou te falar que eu tenho uma fé.
Brunão,
eu tenho uma fé.
É possível.
Eu tenho tá fé. Risando, sabe por quê? Contra o jogo, passou o jogo do Santos, que perdeu pro Santos. Xinguei, me cornetaram, me falaram, xinguei, que perdeu pro Santos. Na sequência do Santos foi dois jogos em casa.
Na sequência foi o Bahia.
Foi o Bahia. Santos o Bahia. E Bahia. Aí pega o Bahia e empata com o Bahia, vencendo de 2-0 no Pacaembu. Esses dois jogos, tinha que ter ganhado os dois jogos.
Perfeito.
Tinha que ter ganhado os dois jogos. Eu saí do Pacaembu, eu juro pra você, eu saí do Pacaembu com aquele resultado de 2-2, eu falei, já era. Mas aí depois aí o Cuca saiu, o Roberto Valentim já chegou, ganhou do Atlético Goianiense, aí já a confiança já começa a voltar.
Não, para, pelo amor de Deus.
A confiança já começa a voltar.
Tem umas páginas que eles colocam assim,
Palmeiras 880, ganha, mas tal, que eu sou.
Corinthians perde pra tal, aí o Palmeiras empata o próximo jogo, o Corinthians empata, aí quando chega Palmeiras e Corinthians, pronto, é ali que vai...
Ganha.
Eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo, pra mim acabou.
Dom Bocalini é um desses aí, viu? Puta que... É igual o Brunão.
Ah, mas tem que
Dom
ter
Bocalini
fé.
Dom Bocalini ganha, tem que ter vai fé. Ser campeão. Olha o outro aqui que é parecido.
Tem
aqui,
que
ó.
Ter fé, tem
aqui,
que ter fé.
Aqui, ó. No meu lado.
Eu não consigo torcer pra outro ganhar.
Nem poder, então, né,
mas você acha... por mim não acabaria o campeonato. Por mim ficaria 200 rodadas até o Palmeiras acordar e ser campeão. Mas infelizmente,
assim, não tem que fazer. Assim, tá. É possível. Eu só não acho que seja possível. Pela bagunça que tá lá dentro.
Uma zona, o Palmeiras tá uma zona.
Pela bagunça que tá lá dentro. Jogador, elenco, a gente tem pra ganhar.
É o melhor elenco
tem
do Brasil,
ganhar.
Gente. Não vamos, mas o time
é
do Palmeiras
tá
é soberbo. O time do Palmeiras, desde quando eu vi da outra vez aqui,
porque
eu falei,
não
é
tem
soberbo.
Ninguém que puxa
soberbo.
A fitinha e fala assim, ó, desce aqui, filho da pãe. Senão o pau vai cantar. O único cara que faz isso aí não era pra fazer.
Faz errado.
Faz errado, porque daí gera mais. É a mesma coisa, cara. Você é meu chefe. E eu vou pegar e dar bronca em você, que é o mesmo cargo que eu. Vai falar, caraca,
não
o
dá,
cara é melhor que
dá.
Eu.
André, vamos ouvir mais um último áudio. A gente começou um pouquinho atrasado hoje, dá pra ouvir mais um e a gente já
ficar aqui até meia
já
noite,
parte pro próximo.
Oi, boa noite. Meu nome é Leiliane, moro em Itanhaçu, Bahia.
Boa noite.
Gostaria de avisar, dar o meu aviso sobre o técnico Cuca. Ele não tinha um time certo. Ele nunca repetia um time. Então os jogadores não sabiam como fazer as jogadas certas.
Verdade também.
Boa noite, beijos.
Beijos
e Leiliane.
É verdade também.
Também.
Família Palestrina! Nove.
Falei. Esse último jogo que entrou o Felipe Melo. Olha só, cara. Eu não sei se o cara é muito gênio ou eu que sou muito burro. O cara passa duas semanas treinando o Felipe Melo na zaga.
Né? E coloca ele no...
ele no meio.
Não dá pra entender. O Palmeiras
está uma bagunça. Você tá tirando, velho. Você tá tirando. E pra mim colocou só pra fazer assim. Vocês querem?
Tá aí.
Põe essa porra, vai ver.
Tá aí o Felipe Melo.
Empatou.
E vou sair.
Não. Tu põe aí. Ah, vocês querem o Bosch é bom? Põe essa porra aí. O que aconteceu? Empataram. Tipo pra dizer assim, estou falando.
Mas aí ele assina o atestado de competência dele, né, gente?
Mas ele tava. Ó, é o seguinte.
Ele queria sair, mas eu acho que ele deveria sair de uma forma digna.
Ele chegou não querendo chegar. Tá? Mas já que chegou, acho que a gota d'água foi o episódio Felipe Melo.
Sim.
A reintegra o cara. O cara falou, porra. E aí? Palhaçada. Eu mando o quê?
Uma aqui nessa porra? Uma novela.
Ah, o cara fala.
Sociedade Esportiva
Palmeiras 2017. Se eu tivesse no lugar dele, na hora que falava que viesse a presidência, a diretoria chegar e falar assim, ó, vai ter que reintegrar. Então tô fora. Toma minha amiga aqui, aonde eu assino aí?
Olha a opinião do Eduardo
Tacone. Assim, já na hora, tô fora.
Olha a opinião do Eduardo Tacone, que legal também. Os jogadores, tá? Os caras ganham bem e em dia. Tem o melhor estádio e CT do país. E mesmo assim jogaram o nosso ano fora.
a grande culpa é dos jogadores.
Sim.
Faz sentido também. Sim. Faz sentido também. É muito mimimi com muita grana, brother.
Então, mas é por isso que quando no começo do ano todo mundo chovia, a culpa é do Eduardo Batista. Você batia o carro, a culpa é do Eduardo Batista. Eu falava, galera, não é só o cara. Não é só o cara, porque o cara tá ali também treinando. É ruim, mas ele tá treinando. E por que que não rende igual rendeu em 2016 o jogador? Às vezes não é só problema. E outra, não é também só o jogador, porque esse jogador você larga, ferrou, velho. Vira Flamengo,
eu
entendeu?
Eu acho que assim...
o cara finge que joga,
eu acho que assim, o Palmeiras ele tem aí... alguns veteranos, vamos colocar aí alguns veteranos.
Bastante,
líderes,
né?
Líderes do clube, do elenco ali.
Outra coisa
que Prato,
sumiram,
Zé
sumiram, hein?
Zé Roberto.
Por que será?
Porque sumiram, hein? Depois que começou.
Porque em
2016 era uma coisa.
Que sumiram.
2017 chegou alguns medalhões. Então esses medalhões também gostaria, vamos colocar assim,
entraram, fica a disputa da liderança.
Disputa da liderança, de querer ser o camisa 10, vamos colocar assim, do time.
Então, mas é? Aí, ó. Aí
esse foi o problema.
A diferença
muito o ego, Tite. Administrar o ego é difícil.
O Tite faz bem isso. Pera aí, então, ó, é o seguinte: a liderança, a gente vai dividir a liderança. Sempre
sim, concordo.
Tem uns 4, 5 caras que é pistola e pode ser líder. Vamos rachar essa porra? Ó, hoje é você. Você que manda hoje. Ó, agora é o Guilherme. Ó, agora é o Leandro. Porque daí os caras falam, bom, tá dividindo, beleza. Agora, é foda, você é líder numa campanha inteirinha de 2016. Aí chega um cara e fala, não, agora quem vai falar que sou eu. E aí?
É, bucha.
Você vai ficar motivadaço.
Tanto o Zé Roberto, né, quanto o Fernando Prass, eles se afastaram depois que teve esse...
E a má fase do Fernando Prass?
Eu acho que tem a ver também com o Felipe Melo, mas também tem a ver com o assunto contratual.
Contratual e de diretoria.
Foi uma enrolação. Foi não, tá sendo uma enrolação.
A informação que eu tenho é que não vai renovar. Quem? Que o Fernando Prass não vai renovar. Que essa história de que ele assinou aí é mentira. Que
será?
Não vai renovar.
Será isso aí? Não...
Pelo que eu
tava... amanhã eu vou lá e vejo isso.
Seria até melhor, mas a informação que eu tenho é que ele não iria renovar. Entendeu?
É que o empresário queria 3 anos de qualquer
jeito. Então, só que e o Fernando Prass quer ele aceita por mais um ano com o Palmeiras, com a redução do salário, mas não a redução que o Palmeiras oferece a ele, né? Eu acho que seria uma injustiça fazer isso com o Fernando Prass, que é um jogador que veio no pior momento do Palmeiras. É do caralho. Né? É um grande ser humano. Ano passado nós estávamos.
Era o líder do
ano passado, nós estávamos. Ano passado nós estávamos naquela reta final, que a gente estava apoiando, que a gente estava indo lá no CT. Quando nós abriu os portões, que alguns torcedores puderam entrar, eu entrei, eu conversei com o Fernando Prass, eu conversei com o Dudu, né? Eu cheguei a conversar com um pouquinho com o Gabriel Jesus, né? E uma humildade total. Sim, entendeu?
Já até, sensacional. Já até colocando.
O Fernando Prass deu uma exclusiva
divulgar
pra gente,
isso,
cara. É um sensacional,
eu
lembro. Cara.
Eu ia jogar isso pra... Eu ia jogar isso aqui. Os Boca Palmeiras vão fazer uma rifa de uns produtos oficiais pra arrecadar mais verba pro assalto que a banda Jamiroquai sofreu. Isso deve entrar no máximo na semana que vem, deve estar no ar. E a Web Rádio Verdão entrou forte aqui com uma ação junto com a gente também. E o Fernando Prass deu uma camisa do Palmeiras pra nós, autografada por ele. Top. Assim, ele como pessoa não tem o que falar.
É sem palavras.
Bom, família, temos que acabar porque eu quero jantar ainda hoje. Tem que sobrar assunto
só pra semana. Só posso mandar alguns abraços aqui?
Lógico, eu já ia passar pra você. Guilherme Costa, manda
aí. Tem um pessoal aí de Pesqueira. Deixa eu destravar aqui. Pesqueira. Júnior Cordeiro, né? Tem a minha namorada, a Renata, a Liane, que é a filha da minha namorada também, que está nos ouvindo, né? O Vinícius Ribeiro.
É aquela morena?
Não, a minha namorada é morena. A minha namorada é morena, é a mulher da minha vida. É a mulher da minha vida.
Eu pensei
vida,
que era loira, eu ia falar só pra complicar.
A Renata é a minha namorada, a mulher da minha vida. Me ensina muito. Me ensina
momento
muito.
Love.
Nossa. Pra todo mundo. Pra todo mundo que tá ouvindo aí a gente, o pessoal da Palmeiras News, quero agradecer o André, o Leandro, o Coé Dom Bocalini aí.
Coé, Dom Cabal. Vai lá.
Coé, Bocalini.
Pela mais uma participação, nosso colega aqui também, que tá aqui com a gente aqui, né? Agradecer. Nós vamos fazer uma parceria com os Bocas, aquele lance lá, que eu ainda não vou falar ainda, que o pessoal já
segura,
tá...
Segura
o dia. O pessoal já tá morrendo, já querendo saber o que é, né? E agradecer aí pra dizer que não vejo a hora de chegar 2018.
Passa, cara, suas redes aí mais uma vez, Gui.
Palmeiras News, tá? É a única rede que eu tenho, é Palmeiras News. Já fizeram Twitter, já fizeram um monte de coisa, tá? Então, só Palmeiras News. Tá? Então é a nossa página, aproximadamente 24 mil seguidores, né? A gente faz um trabalho bacana aí, a gente sempre está conversando diariamente com vocês aí, tirando as dúvidas, né? Trazendo informações, né? E é isso aí.
Ele que já virou, é sócio, já faz parte do programa, né? Brunão, eu sou Palmeiras até
morrer. Mandar um boleto pra esses caras, viu, mano?
É um prazer. Tá faltando bolo aqui, viu?
Não, boleto.
E falta bolo.
O dono veio hoje porque ia cobrar ele, porque ele não curtiu a minha página lá. Tava dando uma olhada, nem curtiu minha página. Sara? Sara Pereira. Tá acompanhando, tá mandando mensagem aqui.
A bagaça do meu brigadeiro.
O dono não curtiu sua página? Que filha da...
E mandar aqui, ó. A Sara falou assim, que o André Neri, nem o dono também, não curtiu a página Receitas da Vovó.
Eu?
Tá aqui, não curtiu. Curti.
Como que a gente fala? Fala a página
aí. Receitas da Vovó.
Adoro o Brunão.
Não curtiu a página.
É isso aí, ó.
Ela falou como assim que isso daqui foi uma represada, que ela não...
Como você
não
curtiu. Mó desculpa, hein?
Mas, Brunão, mó desculpinha, hein? Dá o seu boa noite aí, fala da sua rede, o que você acha do Palmeiras e vambora.
Eu tô igual o Guilherme, ansioso pra 2018, porém ainda eu tenho uma fé nesses 10 últimos jogos aí, que possa acontecer algum milagre.
Que tem 6.500?
Eu vou te passar, eu te passo daqui a pouco.
Tem vários aqui, ó. Por isso que eu não curti.
Esse Miguel. Agradecer novamente o convite, né? Estamos aí já quase virando sócio. Mas é sempre uma honra estar aqui com vocês.
Muito
bacana. Satisfação conhecer o Guilherme aqui também, da Palmeiras New. André Neri, obrigado.
Nice.
E o vagabundo que não veio.
O Dom usou aquela desculpinha do Diego Souza, né? Quando queria vir pro Palmeiras, aí foi pro Rio, foi pra praia, não tô resolvendo problema. Usou aquela desculpinha do Diego Souza, mas tá bom. Na minha página, eu acho que já. Eu sou Palmeiras até morrer, né? No Facebook e no Instagram e no Twitter é Bruno Pereira SEP.
André Neri.
Já estão me zoando aqui já. Loves in the air. Já estão me zoando já.
Neri, tem recado e
parece que você tinha falado que era Rafaela, não era?
Deus me livre, não.
O Bruno dele vai matar ele.
Eu amo minha namorada, gente.
Bruno também parece que falou que era Fernando.
Ah, um beijo. Nada a ver com Sara. Um beijo pra minha esposa, Sara, e pros meus filhos, Gabriel e Miguel, que tá acompanhando lá também.
Tá, mas ó, eu não te desculpo, viu, Sara?
Dá seu tchau, André Neri.
Tchau! Amanhã eu vou na academia, Oliveira... vou pegar essas informações aí do Prazo e mais algumas e seu artigo.
Te cortar, Bruno. Ale Oliveira está nos ouvindo, da Esporte Interativo, que foi muito tempo aí da ESPN, está aí também com a gente aí.
Grande Ale.
Esperando você aqui, Ale.
Não pode terminar o programa sem dar o parabéns.
Fala você mesmo, Bruno.
Para o Kaique. Tá? Quem acompanha as redes sociais do Boca, a página Sou Palmeiras Até Morrer e outras páginas também do Kaique.
Ah, do aquele garotinho.
Isso, do garotinho Kaique, que tá fazendo 7 anos hoje. E dá parabéns aí, felicidades pro
parabéns,
Kaique.
Parabéns, Kaique.
E força que ele vai sair dessa.
Tamo junto. Você é monstro, mano.
Não é que é guerreiro.
Demais.
Tamo junto, Kaique.
É um prazer ajudar. Sempre é um prazer ajudar, né? Independente de quem seja. Família Palestrina, muito obrigado pela sua audiência. Hoje estendemos um pouquinho porque começamos mais tarde. E lembrando que segunda-feira que vem, 8h30 da noite, estaremos aqui e esperamos vocês, os seus amigos palestrinos, beleza?
E quinta tem jogo.
Na quinta-feira tem jogo, estaremos no Pacaembu, tem transmissão da Web Rádio Verdão. Logo depois tem pós-jogo dos Boca, pós-jogo da Web Rádio Verdão. Tá tudo junto, tudo misturado, beleza? Um grande abraço pra vocês. Dom Bocalini, seu vagabundo, te espero aqui na próxima segunda. Um abraço.
Falou. Qual é, Bocalini?